Contraponto. Debate. Ideias. Região. Análise. Quinzenalmente, às segundas-feiras, depois das 11 da manhã. Com António Robalo e Manuel Fonseca. Contraponto. Esta segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, na Rádio F.
Bem-vindos à quarta temporada do Contraponto, nesta segunda-feira. Programa que arranca então nesta segunda-feira com a quarta temporada e com reposição, como habitualmente, à quarta-feira, depois das 19 horas, logo a seguir ao Jornal Regional. Mantém-se o mesmo figurino, vamos para quatro anos de Contraponto, com Manuel Fonseca e também António Robalo. Ao longo desta temporada vamos voltar a debater assuntos que dizem respeito à atualidade, principalmente no que diz respeito também às autarquias e aos concelhos. Nesta primeira edição vamos ter alguns assuntos em cima da mesa. Daqui a pouco, em estúdio, já vai estar também connosco António Robalo, que nesta altura se está a deslocar para os estúdios da Rádio F. Manuel Fonseca já está aqui junto a mim. Manuel Fonseca, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado novamente este desafio da Rádio F para continuarmos ao longo deste ano nesta edição do Contraponto. E, Manuel Fonseca, este vai ser um ano, o último ano das autarquias, certamente vai ser um dos temas quentes ao longo destas edições, mas hoje começamos precisamente pelo Orçamento de Estado, que já foi aprovado na Generalidade na passada sexta-feira. Ele desceu agora à especialidade para depois ser aprovado definitivamente e seguir para a Presidência lá mais para o final do mês. Dos impostos, uma das medidas aprovadas já na Generalidade, ou que contará com o apoio das esquerdas, é o chamado Imposto sobre os Imóveis, já conhecido como Imposto Mordágua. Recordo que qualquer contribuinte que tenha imóveis avaliados acima dos 600 mil euros vai sofrer mais uma penalização, para além daquela que é do INE, que já sabe que esse valor reverte a favor das autarquias, fixado agora em 0,45 o valor máximo pelo Estado. Manuel Fonseca, como é que vê este chamado Imposto Mordágua sobre o património?
Então, bom dia a todos. Antes de mais, queria dizer que é com gosto que durante estes 4 anos estive aqui com vocês e que é um privilégio para mim ter a possibilidade de colaborar com vocês neste programa de quinzenal e também de estar aqui a debater assuntos de interesse não só nacionais, mas também a nível local, com o meu colega Robalo. Passando de imediato à questão relativamente à questão do INI e mais propriamente relativamente à questão do Orçamento do Estado, o que me oferece dizer neste momento é que o Orçamento Geral do Estado, contrariamente ao que se foi dizendo ao longo dos anos, eu lembro-me aqui há um ano atrás, quando se falava no Orçamento do Estado para o ano de 2016, eu ouvi as várias críticas que, nessa altura, especialmente os partidos de direita faziam relativamente a esse Orçamento de Estado. Diziam que era um orçamento que tinha metas intangíveis, que era um orçamento...
E que foi aprovado, creio, em fevereiro do corrente ano.
No corrente ano. Tinha metas perfeitamente intangíveis, que uma das obrigações da União Europeia era, do facto, de obrigatoriamente ter que ter um déficit abaixo dos 3%, que não conseguia diminuir a taxa do emprego, e o que nós vemos é que, efetivamente, contrariamente a essas vozes que durante esse ano e durante esses anos foram falando, verificou-se que, efetivamente, o orçamento que foi desenhado e aprovado pelo governo do Partido Socialista, mas que foi negociado com o Bloco de Esquerda e com a CDU, o que aconteceu é que, efetivamente, este orçamento vai conseguir, até ao final do ano, pelo menos cumprir a meta do déficit. Como nós vemos, continuamos a ver que tem diminuído a taxa de desemprego, portanto, o que nós vemos é que, efetivamente, este...
A oposição refere que há uma falta de investimento por parte da administração central. Só assim é que é possível cumprir as metas de Bruxelas.
É sim, a falta, se houvesse, mas isso é a perspectiva de quem, ao que parece, aqui, neste caso a oposição, que não se disse keynesiana, neste caso disse keynesiana. E disse keynesiana porquê? Porque, neste caso, o investimento público, o que, naturalmente, aumenta a despesa, mas neste caso há aqui o efeito multiplicador que tem sobre a economia e, naturalmente, o aumento da despesa que iria existir em investimento público iria compensar e iria ser compensado através do efeito multiplicador do aumento da economia real.
Seria proporcional, portanto?
Pronto, eu não tenho os dados que possa dizer se seria proporcional. Agora, o que eu acho é que o investimento público, de alguma forma, tem que ser muito direcionado neste momento. Houve aqui um problema que não foi este governo que o deixou, foi o anterior governo que o deixou, que foi o facto de nós termos um quadro comunitário, o 2020, em que nada praticamente estava preparado. O que nós vemos agora, e vimos ainda hoje de manhã o ministro Pedro Marques falar sobre isso, sobre a possibilidade, agora sim, estamos em condições de, não só de as autarquias, não só do próprio o Estado, do Poder Central, através dos programas nacionais, de poder haver aqui maior investimento público. E penso que o que faltou na altura, e foi mal preparada, acho eu, as negociações que foram feitas relativamente à questão do 2020, o que fez com que passássemos quase mais de 2 anos em que não tínhamos sequer possibilidade de fazer qualquer tipo de candidatura de maneira a dinamizar esse mesmo investimento público. Isto vê-se no caso das comunidades intermunicipais. O que nós vemos é que efetivamente só há muito pouco tempo é que houve a possibilidade de começar a fazer candidaturas de maneira que houvesse maior dinamização da economia.
Portanto, acredita que isso então vai arrancar para o ano que vem?
Eu acho que sim. Eu acho que nós, como autarcas, cada vez mais reclamamos o investimento público. E como reclamamos investimento público, naturalmente nós entendemos, e acho que não é por facto para o ano ser um ano de eleições, mas acho que neste momento já são criadas as condições para que, através do quadro 2020, se possa, então daí, fazer alguns investimentos públicos que são necessários e que vão dinamizar a economia que, efetivamente, não tem crescido da mesma forma que na altura o Governo tinha indicado. Portanto, a taxa de crescimento do país não foi aquela que tinha sido indicada no ano anterior. No entanto, há aqui, como disse, há aqui medidas, há aqui metas que vão ser atingidas, o que é importante, e há uma que sistematicamente, e andámos aqui quase 4 anos, em que a taxa de desemprego foi aumentando, e o que nós verificamos, apesar de não ter havido grande investimento público, o que se vê é que, efetivamente, neste momento há uma diminuição da taxa de desemprego. Portanto, só para enquadrar, é para dizer que o que aconteceu relativamente ao orçamento do ano anterior é que, apesar de se ter dito que não se iria cumprir uma série de metas, afinal conseguiu-se cumprir essas metas. Para este ano, falou-se muito, e a oposição fala muito na questão do aumento de impostos. É assim, nós temos aqui uma exigência que é a essência com a União Europeia. E como tal, temos que optar ou por taxar os rendimentos do trabalho ou ir aos impostos indiretos. E neste caso, o Governo, de uma forma seletiva, e eu acho que bem, em alguns casos, noutros não tanto, vai taxar determinados produtos que penso que, de alguma forma, vão compensar, neste caso, a falta, a diminuição de impostos, neste caso, dos rendimentos de trabalho, e ainda a outros produtos. Eu dou o exemplo do tabaco. Eu acho muito bem que o valor, que o imposto sobre o tabaco aumente, porque só o custo que o país tem em doenças que têm a ver com o consumo do tabaco, de alguma forma, tem que ser contrabalançado pelo benefício que existe no aumento desse imposto.
Entendo do seu pressuposto que concorda com o aumento, então, do imposto, dos impostos indiretos e não do imposto sobre o rendimento?
Eu sou da minha opinião é que, neste caso, o imposto sobre o rendimento é um imposto que de imediato aumenta o rendimento disponível das famílias, enquanto o imposto indireto há aqui uma lógica diferente, ou seja, se eu não quiser comprar tabaco, não compro tabaco. Enquanto se o imposto for sobre o rendimento de trabalho, a priori eu fico sem aquele valor.
Mas o objetivo sempre do aumento de impostos indiretos é para arrecadar mais receita.
É para arrecadar mais receita, naturalmente, né? Que há aqui uma quadratura quase do círculo. É assim, para, neste caso, e nós verificamos que a economia não está a crescer, portanto não está a crescer aquilo que efetivamente não, se propunham fazer, portanto tem que haver aqui um aumento de receita, tendo em conta que, apesar de haver as várias contenções em termos de receitas, verificou-se que, em alguns setores, no caso da saúde, até houve aqui um ligeiro aumento da despesa da saúde. Portanto, o Governo, para fazer face a uma situação que é a questão do déficit. E neste caso, há aqui uma coisa que, perante um país que tem as dificuldades que tem, e tanto se fala agora em renegociação da dívida, o que nós verificamos é que, o nosso saldo primário, em termos orçamentais, é superavitário. Agora, o nosso problema que nós temos neste momento é efetivamente os encargos com a dívida. Portanto, há aqui um problema gravíssimo que ainda se põe, à economia portuguesa e que também se põe a outras economias europeias, que é relativamente à questão do estoque de dívida que nós ainda temos.
Os tais juros e muita questão se tem levantado relativamente até à chamada ou à reestruturação da dívida pelo Bloco de Esquerda, certamente pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português, que tem levantado muito essa questão. Certamente um dia haveremos de voltar a essa questão. António Rebolo, bom dia.
Bom dia.
Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui connosco nesta quarta temporada do Contraponto. E precisamente o moto hoje para já é o Orçamento de Estado, que foi aprovado na Generalidade na passada sexta-feira, e falávamos sobre o chamado imposto sobre o imobiliário, aquele imposto que vai taxar acima dos 600 mil euros de património por contribuinte, quer seja contribuinte singular, quer coletivo. Aqui o Manuel Fonseca apoia estas decisões, o aumento de impostos indiretos. Qual a sua perspectiva, António Rebolo?
Em primeiro lugar, bom dia, cumprimentar todo o auditório da Rádio F, os colaboradores, e é obviamente com prazer enorme que eu estou aqui convosco. Já vamos, disse, na quarta
temporada. Já são 3 anos, arrancamos para o quarto.
Quarta temporada, e sempre na disposição de, conjuntamente com o meu colega, o Manuel, e com a ajuda e a dinâmica do Pedro, darmos aqui também voz aos nossos territórios, à nossa região, portanto, não esquecendo e não deixando de olhar para o país e para o mundo, pronto, que sempre que é oportuno e sempre que nós entendemos que isso também é importante para as nossas vidas e para a vida da região. Colocada a questão assim, penso que eu entrei e estavam no debate, ou estavam a falar no debate, mas diria eu a explanar a opinião do Manuel sobre o Orçamento de Estado, e esta questão concreta do IMI, eu não esperaria esta questão do IMI da análise que eu vou fazer relativamente a esta questão do IMI e outras similares, porque é evidente que nós tivemos a oportunidade, nomeadamente ao longo do ano 2016, durante os programas, de falar aqui do posicionamento e das contingências que o atual governo do Partido Socialista tem porque por um lado tem que cumprir metas, ou tem que cumprir metas de Bruxelas, e essas metas tanto tinham que ser cumpridas por António Costa como Passos Coelho, portanto um ou outro que estivesse lá teria que cumprir essas metas, e por outro lado há uma necessidade de sustentabilidade do Governo e portanto abrir a porta a que haja algumas medidas, algum adornamento que se coloca na ação governativa para efetivamente agradar ao Bloco de Esquerda.
E parece que isso tem sido conseguido.
Sim, aparentemente. Vamos ver, portanto, isso são situações que não se medem, ou melhor, cujos efeitos são de retardamento, portanto não é agora parece que está tudo bem, ou ao fim e ao cabo parece que passámos 3 ou 4 anos de um governo que o que queria era o mal do país e que agora efetivamente encontramos o rumo e estamos num governo que quer o bem do país, portanto é essa a sensação que dá, quão maravilhosas parecem todas as soluções que vão aparecendo e portanto e que hoje nos criam esse ambiente de sensação de bem-estar, mas que obviamente que depois no futuro vamos sofrer as consequências de toda esta situação. E toda esta situação, qual situação? É evidente que todos nós já percebemos que para o cumprimento das metas de Bruxelas basta fazer um orçamento de gestão corrente do país. Portanto, temos um orçamento de gestão corrente em que equilibramos o deve e o haver e, eventualmente, se for necessário colocar mais algum deve, teremos que ir à procura de um haver. Ou seja, se nós quisermos dar mais um bombom, teremos que ir à procura de uma receita para dar esse bombom. E o facto é esse. Esta do IMI... E mais, e se pudermos dar um bombom que saia do resultado de uma proposta do Bloco de Esquerda ou do partido do PC, melhor ainda, porque ficam todos contentes, ficam com a consciência tranquila de o bem fazer. Portanto, e esta questão de ir
está a querer dizer, portanto, que para dar determinados benefícios
é necessário
ir a recorrer a um imposto indireto?
Exatamente, isto não há milagres, portanto, para se dar, tem que se ter. E se não se tem, tem que se ir à procura de qualquer coisa que onde haja possibilidade de obter. Eu estou de acordo com o Manuel e sempre defendi que o pior sítio para ir buscar dinheiro é o imposto sobre o trabalho. Eu acho que se nós queremos criar emprego, obviamente que a carga sobre o trabalho, sobre as empresas, sobre o trabalhador, sobre aquela pessoa que vive do seu trabalho, é carregar aí é péssimo. Portanto, eu serei sempre da opinião que se devem procurar outras fontes de financiamento. E fontes de financiamento que obviamente equilibrem...
Que serão os impostos indiretos.
Exatamente.
Então é a favor desse tipo de medida?
Eu sou a favor da dinamização do setor económico do emprego e da criação de empresas e de postos de trabalho e por isso acho que é aí que nós devemos levantar o acelerador de impostos. Portanto, eu acho que este orçamento, nomeadamente relativamente às empresas, não o faz. Não o faz, relativamente ao levantamento...
Há uma falta de investimento? Falta de investimento por parte da administração
atenção,
central?
Eu disse que nós estamos com um investimento, estamos com um orçamento, se tivemos em 2016, vamos passar a ter em 2017 orçamentos de gestão corrente. Não temos verdadeiramente orçamentos que promovam a criação de riqueza, o emprego, o investimento seletivo e inovador, portanto... quer do investimento privado, quer do investimento público. Há um déficit enorme de investimento público, de investimento privado, e isso, obviamente, que vai ter repercussões futuras. Vai ter repercussões futuras, portanto, se não há investimento. Ou seja, Pedro, se as famílias estão endividadas, se as empresas estão endividadas, se só há duas formas de fazer investimento, ou com as empresas que nós temos no país, ou com aquelas que venham de fora. As empresas que estão no país estão endividadas, não têm condições para fazer mais investimento. De fora, as empresas não vêm porque não entendem que o país não é credível. Quer dizer, um país que esteve 2-3 anos a fazer um tipo de alinhamento para o investimento e que depois que se refaz, que se reverte tudo aquilo que foi feito, e portanto houve situações que foram efetivamente danosas para o país, a reversão da TAP, a reversão dos transportes públicos e outras reversões deste tipo foram danosas e prejudiciais, enormemente prejudiciais ao país e à credibilidade externa do país. Portanto, não há credibilidade para uns irem, os que estão cá não têm capacidade para o fazer porque estão endividados, tal como está o país. Os de fora não vêm porque não sentem no país que haja credibilidade, estabilidade e segurança.
Em suma, então, para si, para fecharmos o assunto, este não é um bom orçamento para o país, daquilo que é conhecido, daquilo que vamos conhecendo.
É um orçamento do dia-a-dia, é um orçamento bom para o dia-a-dia, é um orçamento bom para a gestão corrente. Nós câmaras municipais, e o melhor sabe, nós cada vez também estamos mais limitados em termos de dotação de capital, dotação de investimento, porque temos um conjunto de encargos que nos levam a que o grosso da coluna seja para a despesa corrente. Mas eu penso que faz falta um projeto de país. Atenção que aquilo que estou a dizer, eu não estou a dizer que o anterior governo cumpriu tudo como deveria ser e no alinhamento daquilo que nós estamos aqui a falar. Não é isso. Nós fomos aqui várias vezes e muito críticos relativamente a medidas que foram tomadas, medidas que não tinham qualquer efeito orçamental, medidas que atacavam a questão do mercado de trabalho e outras, e que a questão dos feriados era uma medida que medida é que é? Isto tinha algum simbolismo? Nada, não tinha qualquer simbolismo.
Na eficácia.
Na eficácia. Portanto, não estou a dizer que as medidas que foram tomadas anteriormente que foram medidas boas, nada disso. Eu estou a ver é que, estou a dizer que estamos à procura que é necessário procurar uma missão para este país, para Portugal, e é necessário posicionar Portugal.
Não foi encontrado
Portugal,
então esse
rumo? Não foi encontrado esse rumo. Esse rumo não foi encontrado e agora está mais difícil de encontrar. É mais difícil de encontrar. E porquê? Porque há uns compromissos de subsistência de um governo e subsistência de um sistema. Portanto, e o facto é que nós temos um bom orçamento corrente para a gestão do dia-a-dia da casa, que é Portugal, não temos um orçamento que capacite o país, que crie metas, crie objetivos, que veja o país mais além do 2017. Portanto, não temos.
Muito bem.
Não temos.
Continuamos na base dos orçamentos, até porque vocês certamente já aprovaram os vossos orçamentos em reunião de executivo. Faltará ainda, digo eu, pelo menos o crivo das assembleias municipais, que darão a palavra final. E já que estamos a falar do orçamento de Estado, Manuel Fonseca, também há contingências nos orçamentos camarários, também já foi aprovado, em termos de investimento, em termos de realismo, taxas de execuções, cada vez mais isso é pensado por parte das autarquias?
Cada vez é mais pensado, porque assim, a exigência que existe relativamente aos autarcas é muito superior, nós vemos este caso relativamente à Caixa Geral de Depósitos, nós vemos que as exigências que são feitas aos autarcas são cada vez mais precisas, cada vez nós estamos a ser escrutinados, não só politicamente, e é importante que sejamos, mas o problema todo é que estamos a ser escrutinados diariamente pela Inspeção Geral de Finanças, pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal Constitucional e naturalmente, relativamente às regras de elaboração do orçamento, há regras próprias que obrigam, em termos de equilíbrio orçamental, determinadas exigências que têm a ver com a lei em vigor. Além disso, e no caso da Câmara de Foros de Algodres, além dessas regras que são exigidas em termos de equilíbrio orçamental, há a regra que nós temos, que nós temos de estar sujeitos pelo facto de sermos uma das câmaras que aderiu ao Fundo de Apoio Municipal, que apesar de ter aderido já não sei quanto tempo, e apesar de todos os anos pagar perto de 80 mil euros, penso eu que é esse o valor, pagamos para o Fundo de Apoio Municipal, neste momento a Câmara Municipal de Foros da Guarda não recebeu nada relativamente ao Fundo de Apoio Municipal. Mas relativamente ao orçamento em si, é um orçamento que tem, está sujeito a uma série de regras em termos de...
E em termos de realismo, cada vez há mais essa preocupação, porque depois falamos das taxas de execução.
Sim, é assim. E também aí as câmaras são penalizadas quando não atingem determinadas taxas de execução. Portanto, há aqui, por parte das câmaras, há aqui um exercício que tem que ser um exercício contínuo, no sentido de, e já não se fazem orçamentos como antigamente se calhar se faziam, que era...
taxas de execução de 20, 30%.
Vamos naquela, estamos em anos de eleições, vamos fazer aqui um orçamento de maneira a dourar aqui a pílula, para dar uma expressão. Agora, o que se nós fazemos, os orçamentos são feitos sabendo de antemão que se não cumprirmos determinadas regras, as câmaras, e não só, são sancionadas pelo facto de não cumprirem essas regras. Portanto, há aqui um trabalho, e neste caso houve aqui um salto qualitativo dos funcionários, dos trabalhadores das autarquias, e isso tem que se, muitas vezes, tem alguma percepção, uma má percepção sobre quem trabalha nas autarquias, e o que eu acho é que neste momento há aqui um salto qualitativo nos trabalhadores das autarquias, que eles, naturalmente com a orientação política dos vários executivos, conseguem fazer documentos e conseguem cumprir documentos de maneira que quando chegamos ao final do ano, ou quando as taxas de execução orçamental, muitas delas são muito, muito superiores a 90%. Portanto, eu acho que os orçamentos, a questão do orçamento, os orçamentos são, principalmente em câmaras pequenas, como é o caso da Câmara de Foros de Algodres, há aqui um equilíbrio difícil de ter. Por um lado são as tais regras orçamentais e, por outro lado, são as necessidades e muitas vezes as exigências que são feitas em termos do próprio
orçamento. É mais um documento fundamental da autarquia. No caso de Fornos também, e há pouco falávamos da questão da gestão corrente, o dinheiro disponível é praticamente para a gestão corrente ou ainda há algum para investimento?
É assim, no caso de Fornos, há muito pouco para investimento, porque assim, estamos a falar, por exemplo, num orçamento em que, o orçamento de 6 milhões de euros, em que, tendo em conta o plano desenhado, uma vez que o FAM ainda não está aprovado, neste momento o encargo que iríamos ter no próximo ano só encargos de dívida são 2 milhões e 400 mil euros. Portanto, se a isso juntarmos...
Quase metade.
Se juntarmos a isso 1 milhão e tal para o pessoal, mais as águas, mais uma série de obrigações que as câmaras têm, naturalmente, no caso específico da Câmara Municipal de Foros de Algodres, fica muito pouco para investimento. E com o quadro, com 2020, naturalmente que poderá haver uma janela de oportunidade. Mas também há com participação que tem que ser feita...
Há sempre pelo menos ali os 15%.
Tem que ser feito pela Câmara. Portanto, os orçamentos de câmaras pequenas são orçamentos difíceis e que obrigam por parte não só dos políticos, mas também por parte dos técnicos a uma permanente escrutínio, uma permanente fiscalização, de maneira que não chegamos ao final do ano e estejamos aqui com problemas já orçamentais relativamente a despesas correntes.
Eu nem vou perguntar no caso de Forno se houve qualquer aumento de impostos, porque praticamente já têm as taxas todas maximizadas. Ou estarão mesmo todas?
Estão todas maximizadas, ou decorre da lei que obriga que a Câmara de Foros de Algodres tenha que maximizar tanto as taxas de IMI como maximizar...
No caso até baixou o IMI,
mas isso é sempre a máxima que nós vamos aplicar. Relativamente à questão da comparticipação no IRS, como todas as taxas, assim, ainda há muito pouco tempo, assim, olha, quando foi feito o orçamento, o nosso orçamento, o FAM teve que se pronunciar sobre o novo orçamento, tem que dar um parecer. É a mesma forma que o governo português, quando elabora o orçamento, tem que ter um parecer da União Europeia, da Comissão Europeia, neste caso. O que nós tivemos ter um parecer do FAM, do Fundo de Apoio Municipal, da direção do FAM. E uma das coisas, uma das exigências que nos fazem era que maximizássemos já nos impostos, não há volta a dar, estão maximizados, é aquilo, são cobrados, não há. Agora, que maximizássemos as taxas municipais, ou seja, que ainda ainda aumentássemos mais as taxas municipais. E agora veja o seguinte, o paradoxo que é relativamente a uma situação dessas. Quando nós queremos que gente queira investir em fóruns, que faça a sua casa em fóruns, que já tem uma taxa de IMI no máximo, que paga, que não tem nenhum tipo de isenção em termos de IRS, sermos obrigados a aumentar as taxas municipais, por exemplo, para quem quer fazer uma casa em fóruns, isto de alguma forma sufoca municípios como o de Fornos e cria gravíssimos problemas relativamente às pessoas que querem e gostam de viver no Conselho de Fornos ou outros.
António Rebelo também certamente já aprovou o seu orçamento para o ano que vem em reunião de executivo, faltará também o crivo da Assembleia Municipal. Há esta tendência cada vez mais os autarcas a olharem para os orçamentos com uma maior realidade?
E esta tendência verifica-se já há uns 3, 4 anos que vai acontecendo isso. Vai acontecendo pelo facto de ter havido uma alteração, uma enorme alteração na construção das receitas municipais. Portanto, nós hoje, a nossa receita, tal como a de Fornos e outras, são essencialmente verba corrente, prestação corrente do Orçamento de Estado, com uma pequena fatia, muito, diria eu, um décimo.
São valores muito baixos, transferidos do Orçamento de Estado.
10% para investimento, portanto, no caso de Sabugal, cerca de 1 milhão de euros para investimento e 9 milhões para
despesa
corrente. Diria que o saldo que nós conseguirmos na execução corrente é que normalmente o transferimos para algum investimento de capital, ou seja, a poupança que a gente conseguir em corrente, que não é muita, desse valor de 9 milhões de euros, diria que cerca de 40% é custos com pessoal. Portanto, estamos a ver já para onde vai a receita, as questões das águas e saneamento, as questões energéticas, da iluminação pública e não só, as questões dos transportes escolares e da rede de mobilidade e transporte, que no caso de Sabugal temos. Ou seja, facilmente encontraríamos aqui 7, 8 milhões de euros, o que dá verdadeiramente uma fatia muito pequena.
O consome logo 80% a 90% do orçamento.
É evidente que contamos com os fundos comunitários, mas no caso de municípios como os nossos, para a regeneração urbana, que é alguma das fatias que podíamos ir buscar, é extremamente baixo, é 1 milhão de euros.
Até porque, se não me engano, vocês autarquias não estão afetas ao PESMO.
Um milhão de euros, sim.
Não estão afetas ao PESMO, autarquias pequenas.
Nada. Na região temos 5 autarquias que estão com o PEDU, que é a Guarda, Covilhã, Fundão, Gouveia e Ceia. Portanto, os outros 10 municípios têm verdadeiramente uma migalha, até aí o Paru tem umas migalhas, estávamos aqui a dizer, no caso de Sabugal é 1 milhão e 70 mil euros, parece que Fornos está-me a dizer, Manuel, que
500
são
e poucos mil euros.
500 e poucos mil euros, portanto, para fazer regeneração urbana nas sedes de concelho. Mas lá está, é importante que as autarquias assumam o seu papel também, e nós queremos cada vez mais rápido fazê-lo, de algum investimento público, porque não havendo investimento do governo na região, nós temos, é pouca, mas temos essa capacidade de colocar no terreno algum dinheiro. Nós sabemos muito bem a dificuldade que as empresas, a dificuldade que os municípios indiretamente estão a causar a muitas empresas da região, que fixavam emprego, tinham gente e executavam trabalhos, não é, Manuel, para as autarquias, e que hoje, com a falta de investimento, com o déficit de capital e o déficit que temos na execução dos fundos comunitários, estão paradas e despedem pessoas, e as pessoas vão para o estrangeiro e migram. Portanto,
defende então que deve ser a Administração Central investimento.
Acho que não há. Então eu disse, eu acabei de dizer na intervenção anterior, que o grande, diria, falha do orçamento deste e do próximo é o investimento público e a capacidade de atrair investimento privado. Portanto, esses seriam dois grandes objetivos.
Falha a partida, então, claro, na sua opinião.
Claro, porque são dois grandes objetivos que devia ter qualquer orçamento de um país, como nós nas câmaras. Nós tentamos, com a fraca disponibilidade de capital que temos, o que é que a gente faz? Tenta colocar cada vez mais investimentos seletivos, investimentos, escolher investimentos que não nos obriguem ainda a comprometer mais despesa corrente. Ou seja, hoje existe de uma autarquia que construa e edifique e faça investimento, mas investimento de tal forma seletivo, que seja um investimento que multiplique o investimento privado e não criar mais despesa pública em cima do investimento que está a fazer. Portanto, não é por acaso que a gente vai ouvindo falar de municípios, câmaras que encerram piscinas municipais, que encerram pavilhões, que fazem isto, que fazem aquilo. Porquê? Porque já não há sustentabilidade, já não há receita corrente que seja capaz de cobrir essa despesa que foi criada.
Era aquilo que íamos falando ao longo dos últimos tempos, investimento que possa gerar
portanto,
riqueza.
Eu tenho o meu orçamento aprovado em reunião de Câmara, aguarda para dezembro a aprovação, portanto, a discussão e aprovação na Assembleia Municipal. Até lá as coisas mudam, pode haver ligeiras alterações, pode haver execuções que se fizeram, pode haver outras possibilidades, e estaremos sempre a tempo, se necessário, de o alterar. Mas havia aquela obrigação legal de até dia 31 de outubro ter o orçamento aprovado e entregue ao Sr. Presidente da Assembleia, e nós fizemos-lo atempadamente, e diria eu, cada vez com mais rigor. Relevo aí também, é verdade, cada vez mais também os técnicos municipais que estão nestas áreas têm o trabalho de casa, portanto, mais apurado, e conseguem dar-nos esse conforto e essa assessoria que nós apresentamos cada vez orçamentos mais realistas.
Mais realistas e com taxas de execução mais elevadas, muito perto dos 100%, seria o ótimo. Vamos falar de um assunto que na semana passada veio ao público, a questão da desresponsabilização financeira por parte dos autarcas. Ora, esta medida já acontece para a administração central, sempre que haja, digamos que um parecer técnico que suporte uma determinada decisão financeira, esse político não pode ser responsabilizado financeiramente. Algo que até ao momento ainda não acontece nas autarquias. Como é que vê esta proposta que pode ser incluída no orçamento de Estado do próximo ano, Manuel Fonseca?
Bem, nós temos que enquadrar isto num problema maior que tem a ver com a forma como se gera o dinheiro público, como se gera os recursos que não são nossos. Mas o que nós temos visto nos últimos anos é que, efetivamente, especialmente os autarcas, não estavam a coberto de nada. Bastava. E não estamos a falar aqui em corrupção, não estamos a falar em... Estamos a falar em opções políticas que tinham sido sufragadas em sufrágio popular, em que, a determinada altura, e aconteceu com alguns colegas meus, no sentido de fazerem uma opção que, a determinada altura, o Tribunal de Contas ou a Inspeção Geral de Finanças veio dizer que aquela não seria uma opção em termos de despesa, da melhor despesa, e muitos autarcas tiveram alguns problemas no sentido de, julgando e estando escrutinados através do voto popular, no sentido de muitos deles terem muitas vezes sido penalizados em termos financeiros por opções que tinham sido legitimadas em termos políticos, mas que neste caso o Tribunal de Contas, ou neste caso a Inspeção Geral de Finanças, veio dizer que efetivamente não era assim. É assim, quando se olha para este problema, e eu ouvi algumas críticas relativamente a esta situação, em que se dizia que já estão aqui a dar poder aos autarcas, de maneira que possam gastar aquilo que bem entendem, sem ter qualquer tipo de penalização, eu penso que não é assim. Eu penso que nós, neste momento, E há aqui uma geração de autarcas, e tendo em conta a forma como somos escrutinados todos os dias relativamente àquilo que fazemos, não só pelo escrutínio político, como através de que é feito essencialmente também na Assembleia Municipal, eu penso que, eu, não estando a coberto de nada, qualquer. Porque nós vemos o seguinte: nós olhamos, ultimamente, olhamos para as grandes notícias nos jornais, o que é que vemos? Vemos que grandes gestores públicos, que efetivamente ganhavam muito dinheiro em termos de vencimento, que é que levaram-nos onde nos levaram-nos? Damos o caso da Banca Portuguesa. A Banca Portuguesa, que na altura tinha gestores que eram altamente remunerados, o que se ficou, houve aqui erros tremendos que puseram em causa muito da estabilidade económica e financeira do país. Não só foi a banca, mas, por exemplo, o caso da PT também é um caso em que aconteceu isso. Portanto, eu relativamente a esta situação, a esta questão,
concordo com esta medida. Sempre salvaguardando que esta medida é acompanhada, caso haja, sempre um parecer técnico.
Sim, caso seja posto, claro, naturalmente não é qualquer despesa que necessita de parecer técnico. O que acontece é que muitas vezes algumas despesas eventualmente são necessários pareceres técnicos para saber se efetivamente se deve ou não fazer aquela despesa. Agora, desde que haja um parecer técnico e assim, e há pareceres que sustentam muitas das coisas que nós fazemos, eu acho que relativamente a isso, e tendo em conta a lei como estava, de alguma forma fazia com que os autarcas andassem muitas vezes na corda bamba sem saber o que é que muitas vezes se estavam a tomar,
podiam vir a ser responsabilizados financeiramente sobre uma determinada decisão,
porque pequenas decisões, não eram só decisões grandes, eram só pequenas decisões, e muitas vezes houve autarcas que tiveram algumas penalizações que de alguma forma acho que não eram justas, tendo em conta o trabalho que era feito por essas pessoas.
António Rebalo, esta medida é uma espécie de seguro do autarca?
A proposta ainda não está
aprovada.
Pois. Não, é uma... Tem sido esta equiparação, portanto, tem sido uma das notas que todos os anos a Associação Nacional de Municípios Portugueses transmite aos vários governos. Para quem nos está a ouvir, perceber isto é... e até para não ficar em dúvida relativamente, pode dar a impressão que estão aqui a dizer aos autarcas que a partir de agora já podem fazer tudo aquilo que quiserem, não é nada disso, é assim. Nós, nas câmaras, fazemos despachos, tomamos decisões, quase sempre, sobre informações técnicas.
Sim.
E é disso que estamos a falar. É quando as informações técnicas que provêm de técnicos devidamente credenciados, com uma carreira nas autarquias, com, diria, estatuto e formação adequada para os lugares que ocupam. Quer técnico, quer administrativo, quer, portanto, em todas as áreas. Quando nos chega uma informação e nos transfere, ou nos diz que a despesa em causa, a decisão em causa, está em conformidade com tudo, é evidente que o autarca
assina
e, portanto, assume esse ato. E o que estava a acontecer, o que tem acontecido, é que, às vezes, por alguma falta de alguma informação, ou não ter sido acautelada toda a informação da parte do técnico, ou porque não tinha todos os elementos e não procurou os elementos todos que necessitava para informar, há qualquer, diria eu, anomalia, diria... falta de cuidado na informação, e que o presidente ou o vereador assinavam ou deliberavam, porque às vezes eram atos coletivos em reuniões de câmara, eram penalizados esses atos normalmente pelo Tribunal de Contas, e são penalizados pelo Tribunal de Contas, em auditorias que fazem regulares ou auditorias excepcionais a determinado projeto, a determinada ação, a determinado contexto. Eu próprio já fui penalizado pelo facto de ter eu, o vice-presidente, os vereadores, pelo facto de termos tomado uma ou outra deliberação no sentido em que o técnico dizia qual era o sentido, e nós tomámos a deliberação confortados pela informação técnica e, portanto, fomos depois penalizados financeiramente por esse ato. O que é que acontece? Os membros do governo, outros servidores públicos, não têm este tipo de tratamento.
Portanto, não têm essa responsabilidade financeira.
Aqui havia duas soluções. Ou coloca os membros do governo igual como estamos nós, ou seja...
Isso é o que está a defender, creio eu, os dois partidos que suportam a maioria atual parlamentar.
Não, aqui só há duas. Ou uns vêm para o nível dos outros, ou os outros vão para o nível. Portanto, façam como entenderem. Agora, o que eu acho é que estamos a falar disso, não estamos a falar de outra coisa. Não estamos a falar de membros do governo ou autarcas tomarem decisões contrárias aos pareceres. Isso aí, portanto
esta, em suma, é uma das medidas que apoia.
Eu apoio, obviamente que apoio, como há outras que apoio e que ninguém fala nelas, há outras que eu também gostaria de ver, que era a questão da exclusividade dos seus deputados, que era a questão, outras questões que têm a ver com reintegração das pessoas que exercem cargos públicos e que depois são reintegradas e têm algo, de certa forma... Os autarcas não são tratados da mesma forma. Portanto, há aqui várias nuances, não é? Há vários níveis de no país. Portanto, isso acho que deve ser
tudo
banido e uniformizado. Portanto,
tenho mais algumas questões para falarmos. Não sei, António Rebelo...
Nós, por exemplo, estamos com a questão, já agora que está aí em cima da mesa, tens falado, acho que agora fala-se mais disso até do que do Orçamento de Estado, porque o Orçamento de Estado, já dissemos aqui, é um orçamento corrente, portanto... Desde que as contas batam certas, não tem objetivos de estratégicos, portanto é um orçamento que não tem estratégia futura do país, tem um orçamento para gerir a situação, a casa, no dia-a-dia, portanto, como uma família gera o seu orçamento familiar. Portanto, é um orçamento familiar para um país, portanto, aquilo que temos. Mas a polémica da entrega de declarações, eu acho que o nosso auditório também deve saber, também tem que saber que os autarcas entregam no Tribunal Constitucional as suas
declarações de rendimento e património.
Exatamente, de IRS, tudo, está tudo lá, para quem quiser,
um vai lá. Político, essa, portanto, aparentemente, é uma decisão unânime agora, pelo menos é o
então, e então, portanto, estão lá. Entregues e portanto eu não acho, isto nem tinha que ter qualquer discussão, qualquer polémica.
Muito bem, já estamos agora a fugir ao assunto, mas fica aqui essa nota também, que é importante, que os autarcas também têm que essa obrigatoriedade, claro, junto do Tribunal Constitucional. Vamos a outro assunto, também uma opinião muito rápida, foi notícia na semana passada, até porque veio e foi questionado na Assembleia da República, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda, os contratos de emprego e inserção. Segundo dados, as autarquias albergam cerca de 40 mil destes desempregados que estão num contrato de emprego e inserção com uma bolsa na casa dos 80 euros por mês. Manuel Fonseca, esta é a melhor solução para os desempregados, estes contratos de emprego e inserção, se bem que no final não podem ficar em lugares das autarquias?
Esta não é a melhor solução, mas no entanto é que é possível. É assim, quando as câmaras municipais não podem, neste momento, não podem contratar ninguém, eu estou a falar no caso de Fornos, nem contratos a prazo, a Câmara de Fornos poderá fazer. Não pode fazer. Naturalmente, eu só vou dar um exemplo. No serviço de limpeza, a Câmara Municipal de Foz do Lagoa tem neste momento duas pessoas. Duas pessoas que trabalham na área do apoio ao pré-escolar, na área de apoio ao ensino básico, trabalham nas limpezas correntes dos vários edifícios que fazem parte da Câmara Municipal, que tem que se fazer também, por exemplo, a vigilância dos miúdos, quando os miúdos vêm nos autocarros para as escolas. E a Câmara Municipal nessa área tem apenas duas pessoas. Agora eu pergunto, se eu não tivesse que me socorrer dos seis aos seis sem mais, como é que...
Mas não estão essas pessoas a ocupar postos de trabalho na realidade?
Mas, Pedro Paulo, se a mim me derem a oportunidade de contratar essas pessoas, eu contrato-as. Agora tenho que me dar essa possibilidade de as contratar. Agora, se não me dão a possibilidade de as contratar, como é que é possível uma Câmara, no caso, eu falo na minha Câmara, que tem apenas, não chega a 90 funcionários neste momento, como é que é possível satisfazer as necessidades mínimas das populações? E perante uma situação que não, para mim, não é ideal, que é a questão dos seis, e perante uma situação em que não é possível, não há essa possibilidade de contratação, eu acho que prefiro, neste caso, que haja a possibilidade de ocupação dessas pessoas em medidas de emprego. Portanto, eu acho que, não sei, quem defende, há aqui duas opções, ou defendemos a possibilidade de criar mecanismos às câmaras de, através da prestação de serviços, através da contratação de pessoal, fazer com que tenham gente para fazer face às necessidades das populações, ou se não, há esta opção legal, no sentido de estas pessoas que estão, estão no mercado do trabalho, estão à espera de
pessoas estas que não são contabilizadas em termos de números perante o Instituto Nacional de Estatística, como desempregados.
Não são, nem essas nem estão em formação. Portanto, que eu acho que numa situação dessas...
Concorda com o valor da bolsa que é atribuído?
Eu não sei se será essa a bolsa, se não são, não penso que...
A bolsa é 20% do IAS e depois acrescentado também o subsídio de alimentação.
Eu penso...
Recebem do Instituto de
Emprego o valor, atenção, por isso é que...
Há como é óbvio, do subsídio de desemprego.
Claro.
E há aqueles que não recebem subsídio de desemprego, que são os tais, as medidas 100 mais, que neste relativamente, que não têm direito ao subsídio de desemprego, neste caso, porque assim... Os que têm direito ao subsídio de desemprego, eu acho que é importante as pessoas, enquanto não arranja uma atividade, um emprego, possam, neste caso, ir fazer um outro tipo de atividade. Eu acho que para eles valoriza essas pessoas. Pois são as outras pessoas que, infelizmente, que já não têm direito ao subsídio de emprego. E essas pessoas não têm, muitas delas, nem sequer rendimento social de inserção têm. Portanto, tem que haver aqui uma forma de também de acautelar essas pessoas. Eu acho que é importante, neste caso, e uma vez que não há fuga legal de fazermos de outra maneira, que essas pessoas tenham aqui um rendimento, porque estão a fazer também, a desenvolver um trabalho válido para a comunidade.
A sua opinião, António Rebelo.
Sim, mas quem é que levantou a questão?
O Bloco de Esquerda foi levantado pelo Bloco de Esquerda na Assembleia da República. Okay. Os dados são que 40 mil desempregados são obrigados pelas autarquias, em contratos de emprego e inserção, ou contratos de emprego e inserção mais, e mais ou menos 50 mil por parte da Administração Central.
Eu perguntei precisamente quem levantou a questão, porque tem todas as condições para resolver. E atenção, há situações e situações, há câmaras e câmaras. Ao longo destes anos, principalmente neste último, já no anterior também aconteceu, portanto, há a possibilidade das câmaras municipais de abrirem lugares no quadro e abrirem concurso, desde que tenham disponibilidade financeira para o fazer e desde que não coloquem em questão o equilíbrio das contas da autarquia. Portanto, eu próprio estou neste momento a abrir alguns concursos para efetivas, para criar lugares, portanto, estou a abrir agora alguns concursos para jardins, para para, digamos, limpeza, para outros técnicos, e portanto, vamos lá ver, mas é evidente que fiz um estudo, foi feito um estudo...
Para levantar as necessidades.
Para levantar as necessidades e para ver se aquilo que eu ia fazer não colocava em causa o desequilíbrio ou não punha em desequilíbrio as contas do município. Isso, por outro lado, se respondia aos preceituados legais e àquilo que hoje pode fazer. Se calhar o Manuel tem dificuldade em contratar alguém, porque ele está com um cinto tão apertado e uma situação financeira tão sufocante que não lhe permite as regras que estão estabelecidas. Portanto, ele verdadeiramente não tem autonomia. O poder local em Fornos não está com qualquer autonomia nesse lado. Pois não, Manuel? Não está.
Não,
e, portanto, ele não tem condições...
Ele tem que diminuir o número de funcionários.
Claro,
tem que continuar a diminuir o número de funcionários.
Portanto, estas questões, quando há falta verdadeiramente de receita... Ou melhor, quando se está perante uns planos de intervenção, perante uma troika, né, nacional, sim, como ele tem, é evidente que obriga-o a ter um plano de austeridade. Ele está em austeridade.
O orçamento teve que ser ratificado, digamos assim, pelo FAM.
Exatamente. Sim. Portanto, ou seja, esses seis entram quando têm que entrar nas câmaras que podem entrar e que têm a capacidade. Quem é que, quais são as câmaras que vão aos seis? E porquê é que as câmaras municipais vão aos seis? As câmaras municipais vão aos seis, porque não têm possibilidade de renovar os quadros e é uma forma que têm expedita, com o pagamento de uma bolsa, de fazer essa operação. Perguntam à Câmara de Fornos, os seis que têm lá, quer você, quer meter-os lá? Tudo bem, se alterar a legislação e me permitirem abrir concursos, ele acabou de dizer. Mas não vou só por isso. Eu, por exemplo, no Sabugal, recorro muito a seis, primeiro por uma questão, do que disse também o Manuel, de integração, de contacto com o trabalho, de muitas destas pessoas que é a única forma que têm de ter contacto com o trabalho, e por outro lado, para poder pôr em contacto com o trabalho algumas minorias étnicas e outras coisas e outras similares e algumas pessoas que estão...
Trabalho de inclusão?
De inclusão. Eu, por exemplo, ainda agora comecei uma operação com cerca de 10 pessoas de etnia cigana a trabalhar. Portanto, é uma forma de integração, é uma forma de integração, uma forma desse ataque à exclusão social, é, portanto, uma medida social e, por outro lado, é evidente que me vão resolvendo algumas questões da autarquia onde eu estou deficitário. Mas, é acima de tudo, eu vejo os seis mais com esse cariz de ação, de integração, de contacto com o trabalho, no fundo, uma resposta social criada nos municípios. Agora, se alguns entendem que isto que não se deve fazer, então criem mecanismos de analisação que permitam que as câmaras comecem todas as dias a contratar. Sem terem qualquer obstáculo a que isso possa ser feito. Portanto, a resposta que eu daria é essa. É que
o Bloco de Esquerda, quantas câmaras tem já agora?
Sim.
Creio que tem uma.
Uma.
Então vamos lá ver, não sei se terá lá seis.
Salva terra de magos, se não...
Eu não estou a dizer que as pessoas não sejam integradas. É evidente que o objetivo também destas medidas ativas de emprego
seria a integração
no mercado de trabalho. Mas normalmente, e até estas pessoas, eu não quero aqui fazer, mas nós temos que ser muito também frontais e dizer estas coisas como devem ser ditas. Talvez alguns dos seis que eu tenho, algumas das pessoas que têm passado pelo município de Sabugal a trabalhar nos seis, se calhar outro tipo de outras empresas não os querem.
Isso é verdade.
está então encerrado este assunto, ficou entendido, António Rebalo. Vamos para o último e muito rapidamente, até porque vamos ter a oportunidade depois de falar nele. É coincidente que neste mês de novembro, 19 e 20, vão acontecer na Guarda, na cidade da Guarda, dois encontros de âmbito nacional. Primeiro, as jornadas parlamentares do Partido Socialista decorrem, creio que no fim de semana, 19 e 20, e também o encontro dos autarcas sociais-democratas que decorre na Guarda. Uma palavra muito rápida, Manuel Fonseca, vamos ter a cidade da Guarda com dois eventos de cariz nacional.
Sim, é importante para a Guarda. Podia dizer que era logo importante para a Guarda pela economia local em si, que tem algum impacto. Mas é importante para a Guarda que tanto os autarcas sociais-democratas, como, neste caso, também o grupo parlamentar do Partido Socialista, possam fazer as suas jornadas aqui na Guarda. É um sinal de que a Guarda é visível e queremos dar mais visibilidade ao distrito da Guarda. Portanto, para mim, é importante que, neste caso, mais diretamente que as jornadas do grupo parlamentar do Partido Socialista, penso que neste caso tem aqui, e muitas vezes nós esquecemos disso, terá aqui um papel fundamental o Santino Pacheco. Mas o Santino Pacheco tem aqui um papel fundamental no sentido de as jornadas parlamentares também serem na Guarda. Portanto, é uma altura em que vai haver alguns contactos com autarcas, não sei qual é o programa.
Os deputados irão a todos os conselhos do distrito, pelo menos penso o deputado da Guarda disse. O que é que vai dizer aos deputados? O que é que vai pedir aos deputados do Partido Socialista quando visitarem Fornos de Algodres?
Vou-lhe pedir várias coisas, não posso pedir muito, naturalmente, mas vou-lhe pedir, por exemplo, que rapidamente o meu FAME, ao Fundo de Apoio Municipal, seja aprovado rapidamente. Andamos nisto há 3 anos e, por exemplo, neste momento o quadro financeiro que a Câmara tem neste momento é igual àquele que quando entrei, naturalmente com a diminuição da dívida, porque nisso faço questão de pagar religiosamente os encargos financeiros que a Câmara tem, faço questão de não endividar mais a Câmara, portanto, tudo o que se faz lá tem que haver
um orçamental
e compromisso, não pode, nada é feito sem isso, mas o que eu, basicamente, e em termos globais, é no sentido de os deputados, e já que se fala tanto na unidade de missão para o interior, que esta unidade de missão, e eles têm uma palavra também a dizer, que este, que ao que parece, está na fase de estudo e neste momento há já as conclusões feitas no sentido de criar aqui mecanismos no sentido de aumentar a taxa de atração de investimento para o interior do país. Portanto, o que lhes vou dizer a eles, que têm uma palavra a dizer, que quero que esta unidade de missão, este trabalho que foi feito para a unidade de missão em colaboração com os deputados, não seja apenas mais uma onda que passou. Acho que é importante que traga resultados práticos para conselhos como o nosso.
António Rebalo, muito rapidamente, dois eventos que vão acontecer na Guarda, que vão trazer o Primeiro-Ministro e o líder da oposição à cidade da Guarda.
Eu quero dizer-lhe o seguinte, eu tenho o privilégio, vou ter o privilégio de ter contacto direto com os dois eventos, e visto que eu sou com os dois, obviamente que estarei no encontro dos autarcas
social-democratas
na Guarda, mas é evidente que também já fui contactado, e acho que também não é, o programa vai ser com certeza também para receber a delegação do Partido Socialista no Sabugal, e vou receber no edifício da Câmara Municipal, portanto, a delegação, portanto, também vai estar no Sabugal. Portanto, está a ver que vou ter o contacto direto.
Vai participar nos dois eventos. O que é que vai pedir aos deputados?
Olha, muito...
O que é que vai mostrar,
muito,
a dizer aos deputados?
Obviamente que teria algumas questões pontuais locais, nomeadamente acessibilidade à Guarda, portanto, a ligação à sede de Street, né, antigo Street, mas portanto à cidade da Guarda, e a facilidade também à ligação à Cova da Beira e à Covilhã, mas vou também trabalhar, tenho andado a ler qualquer autarca que expressa as conclusões da equipa coordenada pela doutora Helena Freitas, da Unidade de Missão de Legislação do Interior, as conclusões, e portanto é evidente que há lá de tudo, há situações, alguns já estavam em andamento, outras já estão em andamento, outras dificilmente se porão em andamento, mas vou pegar em algumas das situações aí referidas e em algumas das questões que limitam a atratividade dos territórios como os nossos, e tentar, eu sei que não é resolvido, mas pelo menos colocar as pessoas, sensibilizar as pessoas que nos visitam, a equipa que visita, portanto, relativamente a essas matérias. Portanto, mas vou ter...
Participar,
já fiz
eventos,
aqui uma tipo, já parte da... Já referi, diria, pelo menos na... Vou estar em contacto com os dois eventos.
Com os dois eventos. Muito bem, estamos mesmo no final, mas antes do fecho eu preciso aqui de umas breves notas finais, até porque, e permita-me, Manuel Fonseca, começar pelo Sabugal, até porque a cidade do Sabugal está em festa, mais um aniversário.
Sim, no dia 10, próximo dia 10, quinta-feira, anos 720 anos do foral do Sabugal, atribuído por Dom Dinis. Portanto, vamos fazer a cerimónia normal de homenagem e distinções honoríficas aos funcionários do município, como algumas personalidades, nomeadamente a Viscondessa Sortelha, também, algumas empresas, portanto, também esse cariz, essa vontade que o município tem de o sentir que é pela via da dinamização da economia que se atraem pessoas.
Desculpa a minha ignorância, António Rebola, é o dia do feriado municipal?
Não, não, não é o dia do feriado municipal, o feriado municipal é o dia, é a segunda-feira de Pascuela, mas é o dia, é um dia em que nós queremos homenagear as pessoas, as coisas, os factos, os lugares, portanto, o Conselho de Sabugal, dessa imensidão de pessoas que andam pelo mundo, diria que vamos ter um conjunto de iniciativas que passam pelas homenagens, pelas distinções, e este ano também particularmente aproveitamos o dia para, conjuntamente com o Diocese da Guarda, lançar uma exposição de 2 meses que vai estar patente até ao Reis, que é, portanto, são grandes as obras do Senhor, uma situação destas em que é o quê? Foi feita uma investigação e portanto, da arte sacra do Conselho de Sabugal, e vamos colocar ali, portanto, na Galeria Temporária do Museu Municipal, essa exposição, Grandes São as Obras do Senhor. E em conjunto com a Diocese da Guarda vamos levar a efeito, que eu penso que é importantíssima. Portanto, nós na nossa região também temos um património religioso enorme, e às vezes não lhe damos a atenção que devíamos
que
dar.
É merecida.
Portanto, é merecida.
Muito bem. Manuel Fonseca, não sei se tem alguma nota de rodapé para fecharmos. Eu meti-me aqui com o Sim. António Rebalo, por causa também do aniversário da atribuição do foral. Manuel Fonseca, alguma nota de rodapé?
Não, só dizer que neste momento também se está a preparar, já a começar a preparar a quadra natalícia, no sentido de fazermos comemorarmos um período que é tão importante para a gente do Beirã, e dele também, nota de rodapé, já falta muito pouco tempo, em que, conforme tinha este governo prometido, que no dia 2 de janeiro de 2017 haverá a reabertura do Tribunal em Foros de Algodres. Estamos na fase em que estamos a limar algumas arestas no sentido da colaboração que a Câmara tem que ter com o Ministério da Justiça, de maneira que nesse dia também seja um dia de alegria para as pessoas de Foros, que depois de tanto lutarem conseguiram que aquilo por lutaram esteja a ser satisfeito.
Muito bem, agradeço a vossa presença, Manuel Fonseca, António Rebalo. Nós marcamos encontro precisamente logo a seguir a este fim de semana, onde vão ocorrer estes dois eventos, daqui a 15 dias.
Mas é mesmo dia 21, visitou o Chavala 21.
Então, também é 21, se calhar.
É 21.
Haveremos certamente maneira de agilizar para que o nosso programa, como habitualmente, vá para o ar. Agradeço-vos mais uma vez, este que foi o primeiro programa desta quarta temporada do Contraponto.
Contraponto. Debate, ideias, região, análise. Quinzenalmente, às segundas-feiras, depois das 11 da manhã, com António Rubalo e Manuel Fonseca. Contraponto. Esta segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, na Rádio F.